Bom dia. Prazer estar com os irmãos novamente. E um prazer insistir, né, como nós vimos hoje na escola dominical, repetir, continuar, perseverar na epístola de Tiago. Quem não acredita, nós estamos nos aproximando do fim. E espero que a gente consiga, a graça de Deus, avançar. Mas a gente não está com pressa, não. O importante é a gente tirar proveitos dessa maravilhosa epístola de Tiago. E é o que eu gostaria de fazer nessa manhã. Na última vez, para quem lembra, nós vimos em Tiago capítulo 5, nós vimos irmãos, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Tiago mostrou que nós devemos ser pacientes no sentido de longânimo, no sentido de ser lento para nos irritar com os outros, mesmo quando somos perseguidos, que era o caso desses irmãos na época que Tiago escreveu, quando passavam por aflições. E nós vimos que tudo isso toma uma outra perspectiva diante da esperança gloriosa da volta de Cristo. E falando, inclusive, sobre a volta de Cristo, tenho que fazer uma errata aqui, né? Uma correção. Uma pessoa me mencionou, quem aqui tem o hábito de escutar as mensagens na internet, no site da Ação Bíblica? Alguém aqui já foi lá escutar as mensagens? Então, eu fui lá e conferi realmente. Eu fui alertado que eu confundi o tribunal de Cristo com o grande trono de Cristo, né? Acho que foi no entusiasmo da volta de Cristo e eu acabei confundindo isso. E é verdade, né? Eu acabei mostrando, o tribunal de Cristo é quando nós estaremos lá junto com o nosso Salvador já na eternidade, diante do Senhor, recebendo o nosso galardão. Enquanto que acho que eu mencionei o grande tribunal de Cristo, que esse, na verdade, é quando o Senhor julgará todos os vivos e mortos, aqueles que o rejeitaram, né? Então, só uma pequena correção aí. Tudo isso acho que pela emoção, né, de a gente ver a volta de Cristo e como a gente, então, deve ser paciente e perseverar com isso, né? Nós vimos o grande significado desse tamanho evento. E nós vimos também que, às vezes, as nossas queixas, dos nossos problemas no dia a dia, se tornam pequenas diante de tamanho evento, que isso não vale a pena. Porém, Tiago continua, e se a gente olhar, e eu peço os irmãos, então, de abrirem no capítulo 5, versículo 10 até 11, a gente vai ver que Tiago, ele quer insistir, quer ter certeza que os irmãos compreenderam bem o objetivo de passarmos por provações, por dificuldades, e que possamos, mesmo assim, desfrutar das bênçãos de Deus, mesmo quando passamos por dificuldades. Tiago quer ter certeza que isso não é apenas algo teórico, né? Que a gente escuta no domingo ou lê na Bíblia e depois fica ali na primeira dificuldade, aquilo não tem significado nenhum, não tem importância nenhuma. Não, ele quer ter certeza que isso é algo real, que naquele momento que a gente se irrita durante a semana, seja no trânsito, seja no trabalho, ou uma notícia ruim que chega, uma dificuldade que a gente esteja passando, uma doença, enfim, a gente possa lembrar que o Senhor está voltando e que Ele nos encoraja a sermos pacientes, né? Então ele toma realmente exemplos bem práticos e ele cita nesses versículos que nós vamos ler, pessoas como nós, homens de carne e osso, como nós, os profetas, como exemplo. E ele nos encoraja, e é isso que a gente gostaria de meditar nessa manhã. Então eu peço aos irmãos de abrirem, vamos ler a partir do versículo 10. Diz assim: irmãos, tomais por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes aos que perseveraram firmes. Tendes ouvidos da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pelo privilégio de termos a tua palavra. Senhor, obrigado porque tu és um Deus cheio de misericórdia e compassivo e porque tu queres, Senhor, nos falar nesta manhã e tu queres nos sustentar durante a nossa vida nesse mundo. Obrigado, Senhor, porque tu nos deixastes exemplos vivos, exemplos verdadeiros, confiáveis, cheios de toda a credibilidade, homens e mulheres que dependeram de ti e gozaram, Senhor, desse privilégio de viver na tua dependência. Senhor, nós clamamos para que esses versículos, esses exemplos, Senhor, essas passagens bíblicas possam nos falar nessa manhã. Suplicamos por isso, prepara os nossos corações, que a tua palavra esteja nos falando, que possamos ser apenas instrumentos nas tuas mãos. É isso que suplicamos. Em teu santo nome. Amém. Muito bem. Então, Tiago, como eu disse, ele continua e ele mostra, começando, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Com certeza, aquela geração de judeus cristãos ali que estavam espalhados pela Ásia Menor, eles estavam, não estavam espalhados por vontade de fazer turismo regional. Não, eles tinham sido perseguidos em Jerusalém, na Judéia, e tinham sido espalhados. E estavam sentindo na pele o que é ser rejeitado, a falta de reconhecimento. Eles eram provavelmente discriminados, com falta de respeito, eram estrangeiros em terra estranha, pagã. E porém, eles sabiam muito bem quando Tiago se refere aos profetas, porque eles conheciam dos profetas, todos esses que tinham sido profetas fiéis, servos de Deus, que tinham falado a palavra de Deus, o que eles tinham passado, as circunstâncias que eles tinham vivido. Eles tinham os exemplos do Velho Testamento, e nós vamos ver em alguns minutos. E mesmo assim, Tiago quer encorajar esses cristãos, olhando, olha, olhem para aquela geração, aqueles profetas que sofreram e viveram de uma forma real o que significa ser pacientes em Deus. E é interessante porque ele diz modelo, né? Hoje em dia, se a gente talvez fosse fazer uma pesquisa aí entre os headhunters, as empresas, ou mesmo na sociedade, né? O modelo é aquele que não toma posição, aquele que é o político, que se dá bem com todos, né? que quer ser o bacana, que quer ser o legal com todo mundo. Né? A gente vê muito disso nos discursos políticos, né? Aqueles que só distribuem sorrisos para todos os lados, nunca entram em temas difíceis, né? Só querem ficar ali naquela zona de conforto, não querem se expor. E é interessante porque Tiago mostra justamente que os profetas, mesmo com as perseguições, nunca se calaram. E ele fala, aqueles que falaram em nome do Senhor. E se tem uma coisa que caracteriza os servos de Deus no Velho Testamento, é que todos eles, aqueles que foram fiéis e falaram no nome do Senhor, eles não eram necessariamente populares, amigões, né? Simpáticos, da turminha. Não, eles foram rejeitados e perseguidos. Eles eram impopulares e tiveram muitas vezes a sua liderança contestada por diversas provações. Só passando rápido assim por alguns, Moisés teve que suportar uma geração rebelde, orgulhosa, ao ponto que ele chegou a dizer em Êxodo 17, que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. A última coisa que faltava para Moisés é que aquela geração iria apedrejá-lo. Davi foi perseguido incessantemente por Saul, e se isso não bastasse, mais tarde, quando Saul morreu, ele falou, será que meus problemas terminaram? Não. Seu próprio filho, Absalão, o perseguiu. Desrespeitou. Além dos inimigos de Israel, ele tinha inimigos dentro do seu próprio povo, sua própria família, o famoso fogo amigo. Elias, o profeta, sentiu na pele o que é ser rejeitado e perseguido por Acabe e Jezabel, ao ponto que ele até se foi abalado emocionalmente. A gente lê isso em Reis, Primeiras Reis. Jeremias, então, o profeta sem resultado. Acho que se Jeremias fosse um pastor hoje, teria sido mandado embora, porque ninguém escutava o que ele pregava. Foi perseguido e torturado, buscaram matá-lo. Está lá em Jeremias 18. Ezequiel também passou por provações, perdeu a sua mulher no meio do seu ministério. Imaginem o tamanho dessa provação. Daniel, exilado, foi falsamente acusado e levado às covas dos leões. Oséias teve que suportar o desprezo e as zombarias por ter se casado com uma prostituta, como Deus havia mandado. Amós foi desprezado e caluniado. João Batista, por tomar posição, foi denunciado e foi decapitado. Estevão foi apedrejado, já no Novo Testamento. Sem contar de Paulo, Silas, Pedro, João, Barnabé, que foram perseguidos por anunciar o Evangelho, açoitados, apedrejados. O que eles tiveram em comum? Todos esses personagens que Tiago se refere como os profetas, eles não foram populares e eles suportaram o sofrimento com paciência, na esperança de Deus. E se nós olhamos lá em Hebreus 11, temos uma lista dos heróis da fé, aqueles que suportaram as provações e as perseguições. Mas se nós fizéssemos aqui um ranking, né, uma lista, tabela, classificação do campeonato, quem seria o campeão que mais suportou provações, as mais difíceis possíveis e imagináveis? Tiago diz aqui: tendes ouvido da paciência de quem? De Jó. Ah, a famosa paciência de Jó. Tendes ouvido da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Entre tantos exemplos do Velho Testamento e mesmo do Novo Testamento, homens que foram firmes e perseveraram na fé, mesmo diante das oposições, da perseguição, Tiago cita em particular Jó. E todo mundo conhece, né, a famosa paciência de Jó, né? Ah, você precisa da paciência de Jó para aguentar aquela pessoa, né? Já viram isso, né? Será que alguém vai falar assim: ixi, precisa da paciência de Jó para aguentar até o fim do culto do Célio hoje, né? Será que vai ser assim? Mas uma coisa é certa: se nós pensamos humanamente, Jó passou por provações que literalmente pessoa nenhuma poderia suportar. Literalmente, Jó perdeu o chão, né? Quando a gente fala hoje, é, ficou sem chão. E talvez aqui no nosso meio, em proporções diferentes, alguém talvez esteja passando por uma parte, uma amostra, mas já é suficientemente dolorosa provação como a de Jó. E se nós vimos no último estudo que nós devemos ser irmãos pacientes até a vinda do Senhor, talvez essa pessoa aqui que está passando por uma tribulação, ela pode estar dizendo assim: não, mas o Célio não conhece o tamanho da minha tribulação, não conhece a minha realidade, o tamanho da rejeição que eu enfrento, da discriminação, da zombaria, o tamanho da dificuldade, da perseguição que eu estou enfrentando, de segunda a sexta, lá com meu chefe, ou às vezes na minha própria casa, na minha própria família. E você tem razão. Talvez eu não tenha essa visão por completo. Talvez de algum sim, porque compartilhar alguma coisa em espírito de oração. Mas isso não é o importante. Se eu entendo, se eu tenho a completa visão daquela provação que talvez o irmão ou a irmã esteja passando. O importante é saber que Deus sabe da tua provação, da tua dificuldade, da tua realidade, dia após dia, a cada momento, como nós acabamos de cantar. E com certeza Deus conhece as circunstâncias do hoje. E com certeza Tiago foi inspirado com esses versículos para nos ensinar algumas coisas. Então vamos seguir o exemplo de o que nos recomenda Tiago e vamos olhar um pouquinho mais de perto a vida de Jó. Vamos dar um sobrevoo sobre a sua vida, as suas provações. Elas começaram com as provações materiais. De um dia para outro, Jó sofreu um imenso revés na sua vida terrena, nas coisas palpáveis. Vejam lá comigo em Jó, capítulo 1, versículo 13 a 17. Quem quiser acompanhar, tem também aqui na tela. Sucedeu um dia em que os seus filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passiam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram. E mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-lhe a nova. Falava ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em três bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Todos os bens, todo o colchão de poupança, de investimentos, de estabilidade financeira de Jó, em alguns minutos evaporaram. E nós lemos o quão facilmente tudo isso pode evaporar. Será que alguém aqui talvez esteja passando por uma provação financeira difícil? Desemprego, dívidas, dificuldades. De um dia a gente tem tudo e no outro dia evaporou. É um tipo de provação, uma realidade. Mas não foi só isso. Se nós seguirmos mais adiante, Jó passou também por provações na sua família. E essa é muito mais difícil do que qualquer provação financeira. Ele foi tremendamente provado no seio da sua família. O que parece para nós inimaginável. Ele não perdeu um filho ou dois. Ele perdeu os 10 filhos de uma só vez. Vejam comigo no versículo 18 e 19 ainda do primeiro capítulo de Jó. Também este falava quando ainda veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Sinceramente, acho que a gente não consegue nem imaginar o tamanho dessa dor. Nem 1% a gente não consegue imaginar. E, portanto, foi uma das provações de Jó. E assim, mesmo assim, a gente ainda vê a reação de Jó quando ele diz: então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A gente não consegue nem imaginar tamanha provação. Mas as provações de Jó não pararam aí. As provações de Jó foram também físicas, na sua saúde. A Bíblia diz que Jó sofreu de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. A dor é física, é algo que também a gente não consegue imaginar. Só quem sofre, quem tem a dor, sabe o que ela é. Como Jó reagiu diante dessa provação? No que foi possível, ele foi se tratar. A palavra diz que ele, sentado em cinzas, tomou um caco com ele para se raspar-se. Provações difíceis da vida de Jó. Tenho sempre em contexto que Tiago está falando, tomem por modelo os profetas e a paciência de Jó diante das dificuldades. E ele ainda, Jó, disse à sua mulher, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E o mais importante, em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Provações difíceis, mas elas não pararam por aí. Talvez uma mais difícil ainda tenha sido a provação no seu casamento. Se já não bastasse tudo que ele vinha enfrentando, ele perdeu o apoio daquela sua companheira, daquela que, de acordo com Gênesis, deveria ser a sua auxiliadora idônea. E no momento mais difícil da sua vida, ela simplesmente o subestima. Fala, você é um pobre coitado. Ela questiona a sua autoridade como marido, seu caráter, a sua motivação. E o pior de tudo, questiona a sua fé. Quando ela pergunta, ainda conservas a tua integridade? Lá em Jó 2:9, amaldiçoa Deus, para de acreditar nesse Deus e morre de uma vez, e aí para tudo. Obrigado, Manuel. No meio da provação, no meio da época talvez mais difícil da sua vida, ela abandonou o barco. E às vezes eu fico pensando hoje em dia, quão facilmente, até nos casamentos, assim, a primeira dificuldade parece que já tem o bilhete de saída. O contrato de casamento já tem uma cláusula, olha, primeira dificuldade, tô fora. E talvez você conheça algo parecido. Talvez você também se sinta abandonado por aquele teu... aquela pessoa, aquele amigo, aquela pessoa mais íntima, o teu cônjuge. Tentem imaginar a provação de Jó, e mesmo assim, ele permaneceu firme. A gente conhece a história. Ele permaneceu firme no Senhor. Será que a gente pode aprender algo hoje com os exemplos de Jó? Se Tiago acreditava que o exemplo de Jó era importante para aqueles judeus cristãos do primeiro século, será que o exemplo de Jó é importante para nós também? Para o nosso dia a dia? As provações de Jó não pararam aí, foram mais adiante. Além de todas essas provações materiais, na saúde, na família, ele foi provado no seu íntimo, no seu caráter. Foi a perda da boa reputação, da sua honra. Ele diz lá no capítulo 19, versículo 9, da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. É como se fosse a minha autoridade. Ela se caiu por terra. Pior ainda, os seus amigos, os antigos amigos, os abandonaram e começaram a falar dele, mal dele. Olha o que ele diz lá também no capítulo 19. versículo 13 a 15. Pois longe de mim, a meus irmãos, e os que me conheceram, como estranhos, se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho. Imagine esse sentimento, autoridade zero, menos um. E vinha a ser um estrangeiro a seus olhos. Ele perdeu toda a reputação, tudo que ele tinha ainda de autoestima. Na verdade, o que começou a acontecer é que as pessoas começaram a olhar e falar: olha, não é possível. Acho que no fundo, esse Jó não é tão santinho como pode parecer. Ele se diz inocente, mas olha tudo o que aconteceu na vida dele. Ah, aí tem coisa, hein? Vocês já escutaram esse tipo de comentário? Olha, aí tem coisa, hein? Aí ele tem culpa no cartório, hein? Já escutaram, né? Jó sentiu na pele o que Tiago, a gente viu lá no capítulo 3 de Tiago, o que é o veneno mortífero da língua. E no meio de tudo isso, completamente despojado de qualquer recurso, de autoridade, de respeito, completamente sem nenhum bem material, sem apoio, sem nada, Jó dá um grito. No seu isolamento aí, no seu momento, ele dá um grito. E ele grita lá: eu sei, e ele grita bem fundo, e ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó estava esvaziado, ele estava no marco zero da sua vida, não possuía mais nada de valor, nada que ele pudesse mostrar com as suas próprias capacidades, com seu próprio conhecimento, com suas forças físicas. Ele estava completamente debilitado. E é nesse momento que ele diz, a única coisa que ele pode dizer: eu sei que o meu Deus, meu Redentor, não me abandonou. Eu sei que ele vive. Será que no meio da tua provação, será que a gente às vezes talvez precisa chegar no marco zero? Nesse ponto lá embaixo, desprovido de tudo, para gritar: eu sei que o meu Redentor vive. No ponto onde você reconhece que a única salvação está em Cristo, que só Ele que pode te sustentar. Ele chegou a um ponto louvável, mas né, Deus faz bem as coisas, né? Perfeito. Até nas provações Ele faz perfeito. Elas não pararam por aí. Precisava de mais um pouquinho ainda. Não muito mais, mas mais um pouquinho. Como será que Jó iria reagir quando fosse então confrontado com a palavra de Deus? Se já não bastasse tudo que ele havia sofrido, as acusações dos amigos, como será que ele iria reagir se ele fosse confrontado, repreendido pela palavra de Deus? Disciplinado, exortado pela palavra de Deus. Será que ele iria abandonar sua igreja? Falar: ah, essa igreja aqui é muito, muito dura, muito... Como será que ele reagiu? E é interessante... Se os irmãos olharem comigo, que Deus chamou um jovem chamado Eliú para exortar e questionar a Jó. E ele começou confrontando Jó lá no capítulo 33 de Jó, dizendo assim: por que contendes com ele, Deus, né? Afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos? Se tem alguma coisa aí ainda, Jó, que pensas que está achando que tem alguma injustiça que está sendo feita, que Deus não está dando atenção devida ao teu problema, às tuas dificuldades, às tuas provações. Talvez lá no fundo ele pensasse que ele ainda tinha razão, que ele era justo pelos seus próprios esforços. E que ele pensasse que talvez as suas provações eram injustas. E que ele iria conseguir se justificar diante de Deus. Sabe, existem pessoas assim, que no meio da dificuldade querem argumentar com Deus. Querem discutir com Deus. Falar, mas não é justo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, como é que me deixa passar por tal provação? Mas olha, eu vou todo domingo na igreja, eu faço tudo isso, eu leio a minha Bíblia. Como é que me deixa passar por provação como essa? E Eliú sabiamente diz para ele, lá no capítulo 36, versículo 2, diz, mais um pouco de paciência e eu te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. Ou seja, por mais que você tenha argumentos e argumentos e argumentos diante de Deus, Deus sempre vai ter mais argumentos. Sabe, Jó, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Para de dar desculpas, para de dar justificativas. Você também precisa de Cristo. Você também precisa se inclinar. E mais adiante ele ainda diz, inclina, Jó, no versículo 14 e 15 do capítulo 37. Inclina, Jó, os ouvidos a isso. Para e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera? Está esquecendo que Deus é soberano, mesmo no meio da tua tribulação, da tua dificuldade? E qual foi a reação de Jó? Quando então confrontado com a palavra de Deus, quando Eliú mostra para ele diante da palavra de Deus, da criação de Deus e de tudo que ele tinha feito. A palavra diz que Jó se curvou e se calou. Ele se inclinou, ele escutou a palavra de Deus e não mais argumentou. Ficou quieto, se humilhou e se deu conta da sabedoria e da soberania de Deus, e da santidade de Deus, diante de Deus. Que argumento nós podemos dar para justificar o nosso pecado? Eu acredito que por causa disso, Deus o levou para a última etapa. No final do livro de Jó, a gente vê a intimidade de Deus com Jó, quando Deus então vai diretamente e fala a Jó. E ao mesmo tempo, foi também uma provação difícil, porque a gente vê lá no capítulo 38 que Jó se encontra diante de Deus, literalmente. E Deus pergunta, quem é você? Quem é esse que escurece, diz no versículo 2 a 4 do capítulo 38? Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Singe. Pois, os lombos como homem, levanta, para de ficar aí gemendo. Pois eu te perguntarei e tu me farás saber, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tem entendimento. Diante de mim, da minha santidade, da minha grandeza, o que você está pensando que você é, Jó? O versículo 18 do mesmo capítulo ainda diz, tens ideia nítida da largura da terra? Diz-me, se o sabes. E acho que nesse momento que Jó se deu conta, realmente, que ele, o eu, o nosso ego, diante de Deus, não vale nada. E tudo que Jó talvez poderia pensar sobre a sua bondade, sobre a sua sabedoria, sobre a sua integridade, sobre a sua justiça humana. Diante de Deus, tudo isso caiu por terra. Diante da tamanha grandeza do Criador dos céus e da terra, tudo isso cai por terra. E foi aí que Jó responde, dizendo, então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno, no capítulo 40, versículo 3 a 5, sou indigno, que te responderei eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei, não deveria ter falado, e não replicarei mais. Aliás, duas vezes, porém, não prosseguirei. Não há mais argumentos, chega. Jó conclui ainda no versículo 3 a 6 do capítulo 42, na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ah, meu Deus, eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nesse ponto, quando Jó se coloca diante de Deus, arrependido, ciente, totalmente ciente, que ele não pode acrescentar nada com a sua justiça, com a sua sabedoria, com... Aí, Deus então pode restaurá-lo por inteiro, no seu interior, na sua comunhão com Deus, na sua família, na sua casa, na sua cidade, na sua reputação, na sua autoridade. Foi aí que Deus então pôde dar tudo em dobro. Como diz no versículo 10, o Senhor deu-lhe em dobro tudo quanto antes possuía. E Tiago diz justamente isso, se os irmãos voltarem lá para o livro de Tiago, vão ver, tendes ouvido da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu. Nós sabemos o final da história de Jó. E a gente viu, através dessas passagens, das provações de Jó, que ele teve que chegar lá no marco zero, no ponto onde ele depende totalmente de Deus, e zero dele mesmo, ou de qualquer coisa humana que ele pudesse acrescentar. Eu acredito que esse é o objetivo de Tiago, quando ele mostra o exemplo de Jó para esses irmãos que estavam sendo perseguidos. Essa história de Jó, o exemplo de Jó e dos profetas, deveria servir como um encorajamento, como uma fonte de esperança para aqueles cristãos. E para nós também, para aqueles que talvez passam por provações hoje em dia, aqueles que perderam o chão como Jó perdeu. Um encorajamento para a nossa vida cristã, mas também que nos faça refletir, que nos faça ver se nós não estamos tentando nos justificar de alguma forma, acrescentar alguma coisa, ou se realmente a gente está disposto a nos esvaziar completamente diante de Deus e clamar pela ajuda dEle. Talvez a gente precisa voltar também no marco zero. Qual é o marco zero da vida cristã? Lá, na Gólgota, no Calvário. No encontro com Cristo, quando a gente entregou naquele dia a nossa vida a Deus como Senhor, ao Senhor Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus o fortificou e o suportou diante de todas essas tribulações. E para ele foi um crescimento e ele, de todas as bênçãos em dobro que ele ganhou no final, a mais rica foi essa intimidade com Deus. Saber que ele conhecia agora Deus não apenas de ouvir, mas os seus olhos o viram. Não fisicamente, mas o viram de verdade na sua vida, agindo na sua vida, no meio dessas provações, o carregando no colo durante as provações. Essa, com certeza, foi a maior bênção para a vida de Jó. E é o que Tiago quer dizer, olha, no meio de tudo isso, dessas provações que os irmãos estão passando, tomem como exemplo, como modelo, o exemplo de Jó. Essa foi a maior bênção na vida de Jó, essa intimidade com Deus. E por isso que Tiago diz, ainda no versículo 11, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. É isso que é a verdadeira felicidade. Aqueles que no meio da provação, mesmo das dificuldades desse mundo, perseveram firmes ao lado de Deus. Outra tradução diz que felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Mas olha, outro dia eu estava ainda vendo, a nossa tradução, a João Ferreira de Almeida, ela é muito boa. Porque a palavra, quando aqui fala, é os felizes, né? Felizes por terem suportado o sofrimento com paciência, nessa outra tradução, não é, na verdade, essa paciência, a mesma palavra que lá no versículo 7, quando diz, irmão, sede pacientes até a vinda do Senhor. Lá no versículo 7, como nós vimos na última vez, era mais no sentido de longânimo, paciente, de não se irritar, né? Espere a volta da vinda do Senhor. Aqui é uma outra palavra no original, que é justamente no sentido de perseverar, no sentido de estar firme, de realmente não abandonar, independente das circunstâncias, das dificuldades da vida. Por isso que é importante, quando ele diz, aqueles que não apenas passaram e suportaram com paciência até a vinda do Senhor, mas além disso, eles perseveraram firmes no Senhor. É a mesma palavra, na verdade, o mupomeu, que é usada lá em primeira, no primeiro capítulo de Tiago, quando ele diz, sabendo que a provação da vossa fé, no versículo 3 e 4, uma vez confirmada, produz perseverança. É essa a palavra, perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago 1, 3 e 4. E quando nós perseveramos, que nós passamos então a entender o caráter de Deus e termos compreensão do caráter de Deus. E ele diz então, ainda no versículo 11, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Como que uma recompensa para coroar aqueles que perseveraram firmes na fé, que foram firmes mesmo diante das dificuldades, das provações, eles vão gozar dessa terna misericórdia, dessa compaixão de Deus, desse apoio, desse suporte. Eles vão gozar disso. Como um pai que cuida dos seus filhos, cheio de sentimentos, né? A palavra é compassivo, né? Cheio de compaixão. Deus não é insensível às nossas provações, às nossas dificuldades, às nossas provações. Foi isso que Jó descobriu na sua intimidade com Deus. E é isso que Tiago quis ressaltar na sua passagem. Talvez, como servo de Deus, talvez você seja criticado, contestado, ridicularizado, perseguido, rejeitado, como foram os profetas, e Jó também. Talvez, como filho de Deus, você passa por uma provação que não é talvez como a de Jó, mas chega perto. Difícil. Em todas as áreas, financeira, saúde, família, trabalho, autoridade, reputação, qualquer área. Eu não tenho muito costume de compartilhar coisas do meu trabalho, né? Sou grato a Deus pelo meu trabalho, mas as lutas são constantes. Alguns irmãos talvez se lembrem, há um tempo nós tivemos um contrato importante para a gente no México, para toda a América Latina. E nós fizemos esse contrato com uma parceria com uma empresa chinesa. Com o tempo, a gente foi descobrindo que nós fomos traídos, enganados, roubados, manipulados, enganados por esse suposto parceiro. Que sentimento de injustiça humana, né? Aquele sentimento de perda, de revolta. Aquele trabalho suado vendo sair pelos vãos dos dedos. Que sentimento, né, de vontade de, humanamente falando, né? Pegar... E no meio dessas provações, e Deus conhece as provações de cada um, e quem acompanha as leituras aí diária e lendo em Isaías 33, 22, diz: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Os três poderes: judiciário, legislador e executivo. O Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Só Ele salvará. Isaías 33, 22. Irmãos, sigamos a recomendação de Tiago. Tomemos, por exemplo, os profetas e a paciência de Jó. Um grande servo de Deus, conhecido aqui no Brasil, chamado Vim Magô, fundador da obra missionária Chamada da Meia-Noite, ele escreveu o seguinte: a figura de Jó e o conceito de provação, de provações, são sinônimos. A provação de Jó explica que toda provação na nossa vida é inexplicável. Quando podemos explicar as provações em nossa vida, elas não são mais provações. Que o exemplo de Jó nos ajude a nos aproximarmos desse Deus misericordioso, compassivo. E se alguém aqui passa por um momento de dificuldade, de provação, coloque-se diante de Deus, abaixe sua cabeça. Lembre-se que Deus é soberano e que, acima de tudo, Ele é cheio de eterna misericórdia e Ele é compassivo, cheio de compaixão para conosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por sabermos que Tu és um Deus terno e misericórdia, misericordioso ao extremo, Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, Senhor. Obrigado porque Tu és compassivo, Tu não estás, Senhor, insensível às nossas dificuldades nesse mundo, às nossas provações. Obrigado, Senhor, porque Tu queres oferecer, através do Senhor Jesus, essa intimidade, esse relacionamento, essa comunhão íntima contigo. Obrigado pelo exemplo de Jó, que desfrutou e aprendeu o que é ser carregado por ti diante das provações da sua vida, Senhor. Obrigado porque tu o sustentaste e tu queres sustentar, Senhor, a cada um na nossa vida. E, Senhor, tu conheces a realidade de cada um aqui, e nós pedimos, Senhor, ser misericordioso, ser compassivo para a vida de cada um aqui. Que cada um aqui, Senhor, possa experimentar nessa semana ser carregado por Ti. Que possa ser sustentado, Senhor, no meio das dificuldades, quando são rejeitados, perseguidos, atribulados. Que eles possam ser sustentados por Ti. Senhor, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Que possamos reconhecer, Senhor, que não podemos acrescentar nada, que dependemos totalmente de Ti, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos sustentar nessa semana. Em Teu santo nome. Amém.